Porta Aberta. Malãs escreve-se com J, não com G. É a capital da província de Malãs. Durante muito tempo, a região de Malãs foi um reino importante. Fez frente ao Império Português, mas passou depois a fazer parte dele, tornando-se parte de Angola. Mas foi graças, sobretudo, à construção de uma linha de comboio de ferro entre a cidade de Malãs e Luanda, que se deu o processo de integração de toda a região no país. Esta linha de caminho de ferro, aliás, é muito importante ainda hoje, porque une Malãs ao porto de Luanda. Infelizmente, Malãs sofreu muito nos anos da Guerra Civil. Foram anos duros, de grande sofrimento. Quem não esquece o que viveu, nem esta terra, onde nasceu, é o meu convidado, o padre Manuel António da Silva. Há 3 anos em Portugal, aceitou vir aqui ao Porta Aberta para nos contar a sua história. Fique comigo para conhecer. Eu sou o Oscar Daniel e conto consigo neste programa com produção de Francisca Favila. O padre Manuel António da Silva tem um nome bem português, mas nasceu e foi criado em Angola, um país que tantos portugueses trazem no coração. E bem, afinal, portugueses e angolanos estão ligados pela língua e pelo sangue, por sentimentos fortes e séculos de história. Como acontece entre irmãos, nem as brigas nem os desentendimentos apagaram os laços antigos que unem estes dois povos, porque foram e são companheiros de estrada no mundo dos homens. Há já 3 anos, em Portugal, o padre Manuel Silva continua, no entanto, muito ligado à sua terra, que é Malanje. Bom dia, bem-vindo, padre Manuel,
na Porta Aberta. Muito bom dia, muito bom dia e obrigado pelo convite.
Sei que Malanje sofreu muito com a guerra, mas sei também que é na província de Malanje que se encontram umas cascatas famosas, não é? O Parque de Cangandala. Conhece bem estes lugares? É de facto um ex-libris?
Realmente, sim, é um ex-libris e são referências obrigatórias para quem diz que conhece Malanje. E quanto mais para quem é natural de lá, portanto, é imperativo conhecer. E eu nasci exatamente nos arredores das Quedas de Calandula.
E, portanto, privilégio.
É um privilégio e é uma dádiva também. E dou graças a Deus por isso.
O padre Manuel nasceu em 1979, 4 anos depois da independência de Angola. Como é que foi a sua infância, com muitas dificuldades também?
Realmente nós tivemos a felicidade e também a infelicidade de nascermos num período conturbado pela guerra. E uma guerra que, portanto, como jovens, como crianças, não percebíamos nada. Era mesmo um tempo de não conhecer nem sequer a realidade local, de confinamento já. Nós já vivemos o confinamento. Muitas das vezes vivíamos nas lavras, semanas e semanas. E, portanto, também vivíamos o silêncio do confinamento. Não se podia falar alto, porque senão as vozes podiam sair além e depois sermos atacados. E, no entanto, era um tempo, que eu digo, feliz também, porque guardámo-nos e aprendemos com aquelas reservas pessoais e familiares e de comunidade nas nossas lavras e nos nossos bairros. E depois as caminhadas longas também, de fugir pelos ataques militares de ambas as partes, isso digo com toda franqueza, e também de ir conhecer a vila de Calandula, já agora, e daí seguimos para ter a cidade de Malanje. E conhecemos os períodos mais difíceis, já com os olhos abertos, as bombas, os canhões, as rusgas, a fome.
Isso é muita coisa para uma criança viver.
Eram anos e anos, digo, sem ver o que é o sal, o que é a carne, o que é o peixe. Era apanhar verduras assim, por aí, só para tomar um caldo no fim do dia. E, portanto, durante o dia não havia. Nem havia lixeiras para apanhar mais, porque todas as lixeiras já tinham sido esgotadas também. Não haviam cães sequer, né? Não haviam cães. E, portanto, houve gente que nasceu nos anos 90, 94, 95, não conheciam o que é uma cabra, o que é uma ovelha, o que é uma carne para consumo. E, portanto, eram períodos de sofrimento, mas também de aprendizado. E nós aprendemos a economizar, aprendemos a poupar os alimentos. E que é a mesma coisa que economizar, porque dinheiro não existia para fazer economias financeiras. Aprendemos também, portanto, a guardar o que é o patrimônio familiar, a casa, os bens da casa, porque primeiro não se poderiam vender porque ninguém os compraria. E segundo, não deveríamos pô-los fora porque eram a única coisa para olhar em casa. Não havia mais outra coisa. Não se poderia ir passear porque estamos confinados. É, quer dizer, não era a pandemia do coronavírus, mas era, portanto, nós chamávamos João. O João eram os obuses que soavam a qualquer hora e momento já nos nossos bairros e matava gente e gente. Depois, prontos, era mais ou menos isso.
Os seus pais são um casal especial. O seu pai é católico, a sua mãe pertence à Igreja Metodista Unida. Como é que eles geriam esta diferença entre eles?
Nós nem demos conta. E repare bem que eu não conheci muito bem o meu pai. E, no entanto, tenho referências, assim, de criança, ao dormir. Lembro-me que nós atrás dele, assim, deitados na cama. E tenho uma ideia muito vaga e distante de que uma vez ofereceu-me, assim, um pedaço de cana. É simplesmente isso que eu conheço do meu pai. Não conheço muito mais. Éramos os menores e eles depois viveram separados. E nós conhecemos a cidade por ocasião mesmo de querer procurar onde está a nossa mãe também. E pronto, é uma história.
O padre Manuel foi batizado aos 13 anos. Por que isso aconteceu tão tarde? Foi por circunstâncias?
Nós nascemos, não sei dizer a quantos quilómetros do município de Calandula, na comuna do Quinge, num dos bairros lá. E nesse tempo também ouvia-se falar de padre ou missionário que passava por aí, mas ir ao encontro do padre eram semanas de caminhadas. Eram semanas de caminhadas. E, portanto, como digo, não conhecia o pai. Eu tenho ideia de que ele era católico, porque depois a irmã da minha mãe ofereceu-me uma Bíblia na qual encontrei sinais evidentes e dos cânticos que na Igreja Católica cantam sobre Nossa Senhora. E ele tinha lá escritos isso. E havia uma fotografia de meio corpo, assim, preto e branco, do pai. Aí onde eu conheci a cara dele. E guardei isto. Foram já nos dias em que eu me estava a preparar para ingressar no seminário. E que eu tive este material que me deu a entender claramente de que o pai era mesmo católico. Mas a mãe, que está viva e continua até hoje, ela foi sempre frequentadora da Igreja Metodista e do grupo coral. Nunca nos levou na sua igreja, nunca. E nenhum de nós ia à igreja, portanto. Porque também ir à igreja supunha viajar, deixar a casa e ir e depois voltar. E, no entanto, nós não vivemos próximos, em contacto com a igreja.
A sua mãe acabou por não influenciar, porque o padre Manuel tem vários irmãos, acabou por não influenciar nenhum de vocês para a sua igreja?
Não, absolutamente não, e nunca falava disso. Se calhar, imagino eu, deve ser pelo facto de que o pai frequentava uma igreja e ela outra, e como normalmente, por tradição também, quem fala mais alto é o poder masculino. E, no entanto, se calhar foi um dos factores de que ela não tivesse tanta influência por nós nessa frequência da igreja. Mas ainda assim, ela é muito, muito cristã. Ela é muito cristã, de facto. Ela mesmo agora na sua velhice, com aquele costume de ir e ficar na sua igreja, ela vai durante 2 dias, 3, depois aparece em casa. E sempre sabemos que foi à igreja. Não fazemos conta do tempo que ela está ausente. Nós só dizemos que a mãe foi à igreja.
O padre Manuel andou na catequese para se preparar para o batismo. O dia do seu batismo foi também o dia da sua primeira comunhão. Como é que recorda esse dia?
Olha, eu tenho um episódio interessante assim a contar a respeito das minhas lutas pelo batismo. ao lado da nossa casa vivia um catequista chamado Bartolomeu, pai de um padre também, Mateus Bartolomeu. E nós procuramos falar com ele, assim como os rapazes, porque na escola conversávamos entre nós, os colegas, a ver que caminhos vamos seguir. E víamos os jovens bonitos que viviam com os padres, usavam calça jeans. Para nós aquilo era muito, para usar uma calça jeans. E depois vinham conduzindo bicicletas. E tinha uma pele assim, mais ou menos macia e tal, tudo muito arrumadinhos. E nós gostávamos de vê-los passar e queríamos também ser como aqueles. E dizíamos, os moços bonitos do padre. E depois tocavam viola. E nós tínhamos um bocadito de vontade de querer cantar. E prontos. E fomos ter com o pai do padre Mateus, o senhor Bartolomeu, que tinha uma catequese num dos bairros. E depois de nós termos frequentado os dias das suas catequeses, eram catequeses dadas em Quimbundo, na nossa língua materna, no dia mesmo do batismo, que eu atrasei. Cheguei atrasado. O padre já lá estava no altar e já tinham chamado e apresentado os batizandos. E então eu fiquei lá ao fundo a ouvir as chamadas, até o meu nome foi chamado, mas como estou do lado de fora e não podia passar o cordão, fui dado mesmo como atrasado, realmente. E não tinha coragem eu de falar com alguém que me introduzisse naquele grupo, porque havia uma distância entre os batizandos, o povo de Deus, e eu estava do lado de fora da porta de entrada. E passou esse dia do batismo, os outros foram batizados. Eu voltei a casa e também não disse nada, porque como que senão não aconteceu nada. E então fui ter com o padre que dirigia o grupo vocacional, porque eu apresentei-me a ele com mais alguns colegas meus, dos quais chegamos dois a padre. Chegamos dois a padre.
Incrível.
Sim. Fui queixar-me, pronto, o seu padre, houve batismo, mas a minha turma foi batizada, eu fiquei fora porque atrasei, e o padre disse, olha, já não vais para lá, tens que ficar aqui. E eu continuei a frequentar tanto as catequeses para o batismo e a primeira comunhão, como as reuniões vocacionais, e eu vivia num bairro distante. Certamente eram por aí 17 quilómetros. 17 quilómetros.
Feitos a pé.
Isso era tudo a pé e não se sentia nada. E naquela fase da idade também, e naquele tempo, primeiro não existia o que são táxis, né? Isso, digo, aquilo é Angola, né? Não existiam os táxis. E era mesmo sempre controlar o tempo de caminhada para chegar. E nunca atrasei. O padre mal abria a porta, eu já estava lá sentado. Era sempre assim, e eram aos sábados os encontros. E pronto, depois o teste foi apresentar o catecismo em decora. Decorado.
Incrível.
Decorado. Você, se decorar 20 páginas hoje, tens de preparar o resto para o outro dia. Mas nós tivemos a graça de conseguir mentalizar tudo e despejar no mesmo dia. E pronto, depois aí a madre que acompanhou os nossos testes, depois já faleceu, ofereceu-me uma hóstia não consagrada. Aquilo foi uma prenda enorme para mim. Elas fabricavam as hóstias. E foi lá naqueles baús dela, tirou uma hóstia daquelas grandes, como prémio deste irmão que conseguiu despejar o seu catecismo no mesmo dia. E era uma satisfação. E depois fomos ter com o padre. O padre disse-nos o que deveríamos preparar, era um terço e a vela. Fomos ter com a irmã, porque não tínhamos nem sequer condições para isso. A irmã ofereceu, eu tinha direito por mérito, próprio. E pronto, ali fui batizado. Sozinho, eu andava sozinho de casa para lá e não levava comigo nenhum amigo do bairro, porque os meus amigos eram do bairro, dos bairros distantes, da Canambua e da cidade, e com eles tínhamos o compromisso de irmos viver na terra do padre. E o padre era um português, o padre Manuel Viana, do Viana do Castelo, ali do Braga. Eu, desta vez, o ano passado, fui lá passar alguns dias com ele e a sua família. Graças a Deus, receberam-me como um filho daquele padre.
Que extraordinário.
E o padre levou-me ao seminário. Eu nunca tinha entrado no seminário. Ele disse-me assim: olha, amanhã traga as tuas coisas e já é o dia de ingressar no seminário. Ah, eu estou a me preparar para ser espiritano, para ir e ser como o padre, que é espiritano. Ele disse: não, você é muito franzino, tens pouca saúde, depois aquilo exige levar roupas fortes, cobertor, você não vive sozinho. A família já tinha...
E assim começou o seu caminho vocacional.
Era assim.
Já vamos conhecer melhor essa história com o Padre Manuel Silva. A paróquia do Padre Manuel Silva em Angola é a Igreja de Nossa Senhora da Assunção, sede Catedral de Malanje, construída no século XIX. Foi classificada como Património Histórico e Cultural do país em 2017, mas neste momento o Padre Manuel encontra-se a viver em Portugal e está a trabalhar na Paróquia da Estrela. Já vamos voltar à conversa para descobrir então este caminho vocacional para o sacerdócio que o trouxe até o nosso país.
Na Lisboa, yeah, yeah.
É isto que dizia São Francisco de Assis, que celebramos todos os anos, no dia 4 de outubro. Apenas um raio de sol é suficiente para afastar várias sombras. Ora, precisamos todos, sem exceção, dos raios do amor de Deus. É Ele, com o seu amor, com a sua graça, que dissipa a sombra que desce sobre nós nos momentos de tristeza ou de dor, de angústia ou simplesmente de dúvida, quando procuramos ir ao seu encontro sem saber bem como. Quem se deixou guiar pelo amor de Deus num percurso de busca e de discernimento foi o padre Manuel Silva, natural de Malanje. É o meu convidado desta manhã aqui no Porta Aberta. Sei que estima, que tem uma estima muito particular por São Francisco de Assis, padre Manuel. Em que é que ele é um exemplo e uma inspiração para si?
Além de o ter conhecido pessoalmente nas carteiras, não assim como homem, porque nós somos do mesmo século sequer, digo pessoalmente, como exemplo de vida, tive sempre bons professores que são frades e capuchinhos, até na teologia, e portanto tenho a referência de um São Francisco simples, um homem simples, de simplicidade que a mim encanta. E tenho São Francisco de Assis como modelo de despojamento, assim, a nível da pobreza, de que é a expressão que ele mais usa sobre a pobreza. Por mim, como eu, uma coisa incrível, um homem que não sabe ter, mas dar. E essa largueza do coração e também das mãos, portanto, é o que muito me cativou em São Francisco de Assis. E, além do mais, também deu uma confiança grande à Nossa Senhora e na oração. E, no entanto, viver com os outros sempre foi o meu tema ideal para abordar. Viver com ele. E ele foi capaz de suscitar os corações de alguns jovens na sua idade para irem já viver, portanto, juntos e apartados dos pais. Como se sabe, São Francisco de Assis, ele tinha possibilidades de viver bem. O pai era comerciante e ele já atendia na loja do pai. E, portanto, para aquele tempo de São Francisco de Assis, ter uma loja para vender mantimentos para a comunidade era, se calhar, dos ricos que existiam na época. E São Francisco de Assis, como filho do rico, deveria ser também, portanto, já um rico em miniatura. E, no entanto, nem isto lhe serviu para idealizar a sua vida de rico ou de posses. No entanto, deixou. E deixou, inclusive, se quiserem, a roupa que estava no corpo. Isso não é coisa de qualquer homem. É de alguém que sabe o que quer fazer, o que quer ser. E, no entanto, trabalhar com os outros para ter o sustento próprio, para mim, isso deveria se abordar em todas as casas, entre todos os irmãos, em todas as famílias, e por isso eu sigo isto como um mandamento.
O padre Manuel há pouco dizia-nos que foi o padre Manuel Viana que o levou para o seminário um dia e começou aí o seu percurso vocacional.
Deu uma catequese para o batismo, batizou-me, levou-me para o seminário e ali fiquei até hoje. Nunca
quis ser outra coisa. Sentiu logo que era padre, era o que queria ser.
Realmente nunca pensei em desistir. Eu, quando entrei para o seminário, o reitor foi o bispo Dom Luís Maria, na altura bispo coadjuntor de Malanje, e depois de eu ter terminado a primeira fase dos estudos, que nós chamávamos o curso propedêutico, até agora ainda chama-se assim, o curso propedêutico, que é do 11º, 12º, 13º ano, ele perguntou-me: ainda tens forças? Foi mesmo isto que ele me perguntou, ainda tens forças? Eu disse, Nunca pensei o contrário. Nunca pensei o contrário. E, de facto, no meio da guerra, estando no seminário, porque as bombas caíam nos arredores do seminário, e nós tínhamos de ir lá, muitas das vezes, apanhar as migalhas de carnes humanas espedaçadas pelas bombas, pô-las em sacos para sepultar. Alguma vez, sim, pensei em fazer a vida de outro modo. De facto, sim, isso foi horroroso.
E sei que, tanto quando você entrou no dia 14 de setembro, não é? No seminário?
Entrei no dia 14 de setembro.
Na festa da exaltação da Santa Cruz.
Na festa da exaltação da Santa Cruz.
Como é que os seus pais...
E eu não faço ideia que foi num dia da exaltação da Santa Cruz. Porque quando entramos para os seminários, éramos como caloiros. E logo para o batismo daqueles que recebem, e nós chamávamos de maçaricagem. Eu sofri bastante porque eu refilava e eles gostavam de aqueles colegas que entraram assim, abertos a receber qualquer castigo. Eu tinha consciência de que o batismo era apenas um. Eu já fui batizado. E eles dizem que vêm para o batismo. E eu, aquilo foi muito difícil, eu não aceitava. Então castigavam-me. Era, se calhar essa cruz que eu... Era mesmo essa cruz que eu recebi naquele dia 14.
Teve alguma reação da sua família?
Eu, como vivia sozinho, não. Porque fui encontrando a família já a partir dos anos 2001. Eu já estava a frequentar o curso de filosofia. Na altura, o reitor do seminário era já o padre Vicente Neto. E eu estava com problemas de visão e ele levou-me a Luanda. Eu nunca tinha chegado a Luanda e, portanto, bom, para o nosso tempo, de facto, sair do teu bairro para outro bairro era já muito difícil. Sim. E então, em 2001, o padre levou-me a Luanda para fazer as consultas das vistas e procurou um dos meus irmãos. E fomos ao serviço dele, era no Hospital Américo Boa Vida, e pensávamos que ele tivesse até conhecimentos para poderem encaminhar a minha situação de saúde, mas afinal não, também era simplesmente um funcionário administrativo. E pronto, e foi aí que eu comecei a ter contato direto com a família. Senão tudo era mesmo só por via de cartas. Não existia o telefone, era por vias de cartas que eu contactava a família para pedir a roupa usada que um dos irmãos já não precisa mais, para o apoio e tal. Era assim.
E ordenou-se aos 30 anos, foi?
Sim, 30, 29 anos.
Precisou de mais tempo?
Antes, muito antes, nos 29 anos.
É?
Sim, acho que eu ordenei-me já com 26, 27 anos. Sim.
A sua mãe alguma vez comentou alguma coisa de ter filho já, padre católico?
Já no, depois, numa outra ida a Luanda, sempre frequentando o curso de filosofia, que lá nós o curso de filosofia é separado da teologia, são 3 anos de filosofia. E então, o meu irmão mais velho disse ao outro que o seguia, epa, esse rapaz... Os outros da sua idade já têm em casa, já estão a ter família e ele está sempre distraído. Eu vou escrever uma carta para o bispo daqui de Luanda para ver se encontra outra maneira de ter, porque vamos perder esse rapaz. E, tá. E a mãe disse, deixe o outro, se é coisa de Deus, foi a resposta. E sempre ela diz isso, se é coisa de Deus, deixa-o estar.
Que sabedoria de mãe.
Sempre disse isso e que se é coisa de Deus, deixa-o estar. E mesmo como padre, ainda que eu tivesse assim a viver um momento baixo e tal, ele diz, se é coisa de Deus, isso vai passar, deixa estar. E pronto, já, a mãe nunca se opôs, deixou sempre que fosse ao critério do próprio Deus, a quem eu desejo servir, e se ele quer dar o serviço, então estamos ao serviço de Deus. Aliás, a Igreja Metodista é sempre muito da instrução bíblica aos seus seus cristãos. Nunca lá fui, não sei como é que é bem feita a instrução deles, mas eu vejo aos sábados pela televisão o culto metodista, vejo que é muito virado à palavra, a palavra sobretudo bíblica. E então são pessoas que, além de terem a sua vida familiar, de trabalho, profissional, e são pessoas que conhecem a palavra de Deus bem. Então não é em vão que ela sempre repete: se é de Deus, deixa-o estar.
Agora está em Portugal para completar a sua formação. Valeu a pena vir de tão longe? Está a gostar deste tempo de estudo aqui em Portugal? Daquilo que tem sido esta experiência?
Realmente para mim tem sido uma graça, e uma graça especial, que muitos gostariam de ter essa oportunidade que eu tive, e espero que tenham, e outros já a tiveram, e espero que tenham também aproveitado bem, e eu aprenda também a aproveitar bem esta oportunidade, porque é outra realidade, são outras possibilidades. E também, portanto, são outras exigências. O rigor, a seriedade, são as duas coisas que eu noto muito no estar em formação aqui em Portugal. Se não se abraçares este rigor, esta seriedade, então ou serás banal ou serás banalizado. É o que eu noto aqui em Portugal, e estou a aprender também, portanto, isto como valores.
Há 3 anos em Portugal, o Padre Manuel regressará certamente ao seu país quando acabar este tempo de formação. Entretanto, somos nós aqui em Portugal, ficamos a ganhar, porque o Padre Manuel tem estado a colaborar como sacerdote na Paróquia da Estrela, em Lisboa. Celebra missa na Basílica da Estrela, ou na Capela das Irmãs Clarissas, no Mosteiro do Imaculado Coração de Maria. Já voltamos à conversa.
Quem diz que a vida é uma canção de amor, que toda a gente vive o sonho que quiser.
É voar e ser feliz, para dar e ser melhor. Sabes que vou chegar de braços abertos.
Há uma terra que te espera, um céu que aconteceu, e o sol queimando as pontas do amor. Há uma lua que se deita pra deixar amanhecer, a que anda me traz ao calor.
Sabes que vou chegar de braços abertos.
Sabes que vou chegar de braços abertos.
Sabes que vou chegar de braços abertos. Sabes que vou chegar de braços abertos.
Sou da terra da quizata, da mulemba do tambor. Sabes que vou chegar de braços abertos.
Da janela vês o mar, e esta paz é tão maior, como se parasse o tempo ao pé de nós.
Fazer amigos, viajar, é o que nos faz sentir que a vida é melhor. O voar e voar. Sabes que vou chegar de braços abertos.
Sabes que vou chegar de braços abertos.
Sabes que vou chegar de braços abertos. Sabes que
chegar de braços abertos. Sabes que vou chegar de braços abertos. Sabes que vou chegar de braços abertos.
Nossa Senhora Peregrina corre o mundo inteiro, conquista corações, transforma vidas, atrai para o seu filho homens e mulheres de todas as raças, de todas as culturas. Para aqueles que já experimentaram o consolo e a proteção desta mãe, é natural que assim aconteça, porque sabem como esta Senhora é boa, cheia de misericórdia para connosco. Em Angola, exatamente como em Portugal, existe um santuário dedicado à Nossa Senhora do Rosário. É o santuário de Nossa Senhora do Rosário do Pungo, Andongo, na província de Malanje. E foi em Malanje que o Padre Manuel Silva nasceu. Neste momento encontra-se em Portugal para completar os seus estudos, mas tem dado um grande apoio a várias paróquias. Celebra missa na Basílica da Estrela, por exemplo, e nas Irmãs Clarissas, no Mosteiro do Imaculado Coração de Maria. Para quem nunca foi a Angola, Padre Manuel, e a Malanje, o que é que nos pode dizer sobre este santuário de Nossa Senhora do Rosário do Pungo?
Nossa Senhora do Pungo Andongo é, neste momento, um santuário em criação, como instituição, portanto, de santuário. Mas ele é, por si próprio já, um santuário, por ser, primeiro, a primeira paróquia da Diocese de Malanje. E é a porta que dá, portanto, para a entrada mesmo à Diocese de Malanje. É por lá que passava a estrada para quem vinha de Luanda, Kwanza Sul, para as províncias do Kwanza Norte também, e a entrada para Malanje. É o primeiro município que faz fronteira com o Kwanza Norte, Uige, Banza Congo, por aí. Então, é a primeira paróquia no qual se conta, onde também a própria rainha Gingambande pisou e frequentou. Porque por lá, em Massangano, Pungwandongo, existia o forte de Massangano, onde eram deportados os escravos portugueses para seguirem viagem para, pelas rotas que os portugueses quisessem destinar, porque aquele tráfico era triangular e, portanto, poderiam ir para Moçambique, para Cabo Verde ou para Portugal, os escravos, né? E lá era uma espécie de porto. E, no entanto, também era uma... Naquele lugar existia a cadeia portuguesa, onde os presos portugueses eram deportados. E lá estavam como prisioneiros, em Pungwandongo, naquelas zonas. De Pungwandongo até Massangano, onde havia a cadeia portuguesa, para os portugueses também, em conflito com a lei em Portugal. E iam para lá cumprir as suas cadeias. Uns já não saíam de lá vivos, não é? E é assim que o Pungwandongo tem um santuário tradicional, que os sobas são o poder tradicional lá, dizem que é o santuário secreto lá. E, no entanto, este santuário de Nossa Senhora do Rosário também tem outras três definições que são muito aprazíveis. Primeiro, pelas pedras, porque aquilo é tudo de pedras mesmo. E então chamou-se Nossa Senhora Alta das Pedras Bunguandongo. Uma designação que esse santuário deveria tomar. E que Cavazzi certamente terá escrito isto. Cavazzi é um historiador português daqueles séculos antigos, né? Dos 1482-83. Depois também é um zamba. Tanto já ali o primeiro catequista desta capela, que nós chamamos capela agora, ou paróquia anteriormente, o senhor Caturra, ele chamava de um zamba. Zamba porque há uma pedra lá que tem o figurino mesmo de um elefante. Tem aquele é um desenho de elefante, aquela pedra. E quem sobe para o lugar da cruz, que o padre que batizou a rainha Gingambande havia colocado a cruz na pedra mais alta, no píncano de Nossa Senhora do Rosário, tinha de passar pelo zamba, quer dizer, tinha de passar pela boca do elefante e as suas orelhas assim, compridas. Então, esse santuário é que deu origem à diocese de Malange, porque é a primeira paróquia e é onde se restringia a vida cristã católica naquele então. Estamos a falar do século XIX e XX, não é? Porque, até mesmo antes, também no século XV, porque estamos a falar dos anos 1480.
Essa descrição já faz vontade de conhecer o santuário. O Padre Manuel está em Lisboa e celebra, há pouco dizia-me, não só na Basílica da Estrela e com as Irmãs Clarissas, mas noutras igrejas também. Como é que tem sido esta experiência para si como padre? As missas aqui são muito diferentes que em Angola?
O ritual é o mesmo romano que é praticado lá em Angola, nas nossas igrejas. Mas a vivência e a vitalidade é, de facto, diferente. Isso, se calhar, deve-se também às questões tradicionais ou culturais, porque a liturgia sempre tem esta abertura ao contexto cultural dos povos. E a vitalidade lá, portanto, as nossas culturas são muito mais assim... Prontos, familiaridade, boa vontade, aquilo que nos caracteriza, o sorriso, a alegria. E então as nossas missas, as nossas celebrações são festivas. Há danças, há palmas, há batuque e o tempo também que levam já não podemos compará-lo tanto ao daqui, porque aqui uma missa normal de semana, uns 30 minutos, nós lá chamamos de missa seca. Lá chamamos de missa seca. Por quê? Porque uma missa assim, o que nós entendemos, dizer a missa, que é só fala aquilo que está no ritual e pronto, acabou. 30 minutos, 28, 25 minutos, a missa acaba. Pode até não haver o grupo coral, o que para nós isso não pode.
Então,
a missa primeiro tem que ser preparada ao longo da semana. A missa é preparada ao longo da semana. E há ensaios, o padre está lá, os regentes estão aí, os responsáveis estão ali a velar pela fixação das pessoas, pela entrada do padre e tudo mais. E ao longo da semana é de se ir preparando as celebrações. No entanto, aqui já a coisa é mais objetiva. E o que eu digo aqui, tudo tem de ser sério. Tem de ser sério. Então, não podes demorar muito também, porque senão vais ver um e outro aí fumar, depois voltar para continuar a celebração. E depois ficas famoso do padre que mais demora, né? Nem podes falar muito aqui também, tens que ser assim, milimétrico, assim, não, olha.
Padre Manuel, esta conversa está tão agradável, mas o tempo é errado e não deixa irmos mais em frente. Mas gostaria de lhe deixar aqui uma última pergunta. Quando voltar a Angola, o seu país, do que acha que vai ter mais saudades destes anos aqui em Portugal?
Prontos, aqui a vida muito, já muito mais organizada, né? Em relação a nós lá, mesmo no tempo, para nós lá o tempo é nosso, aqui o tempo é no relógio. Né? Isso vai me dar muitas saudades, porque vou com, já formatado para cumprir horários, e lá não é muito disso. E depois, a formalidade também aqui é um requisito. Nós lá, mais informalidade, é muito mais informal. E pronto, os restaurantes também, frequentaram um bocadito os restaurantes naquelas horas, naqueles dias em que a cozinheira não está. E nós lá, não tem de ser o restaurante, senão você vai aparecer no Facebook. Tens de ir à casa da mãe ou na casa da irmã, do irmão. Não tens a cozinheira, tens que procurar um primo por aí que te dê a refeição do dia. Aqui é mais à vontade, lá tens de estar agora no barulho da família, por todos os óbitos você tem que estar como responsável. Isso vai, o estar à vontade vai me dar muitas saudades, mas quem sabe.
Poucos meses depois do Padre Manuel ter sido ordenado em Valange, o Papa Bento XVI celebrou missa de encerramento do ano sacerdotal, e nessa missa foi isto que lembrou aos padres: o sacerdócio não é um simples ofício, mas sim um sacramento. Deus vale-se do homem, com as suas limitações, para estar através dele, presente entre os homens e atuar em seu favor. Esta audácia de Deus, que se abandona nas mãos dos seres humanos, é realmente a maior grandeza que se oculta na palavra sacerdócio. Para nós é uma graça ter o Padre Manuel Silva a celebrar missa, agora aqui em Portugal. Quero agradecer-lhe a sua presença aqui, foi muito agradável estarmos à conversa. E obrigado também pela sua colaboração naquilo que é a divulgação da palavra no nosso país.
E hoje é dia dos arcanjos, São Miguel, São Gabriel e São Rafael. Peço muito que os nossos anjos da guarda nos guardem de noite e de dia e nos nossos trabalhos. Sempre quando nos deitamos e quando levantamos, imbuídos deste espírito da companhia dos santos anjos, que são os verdadeiros mensageiros de Deus para todos nós.
Muito obrigado, Padre Manuel. Um bom domingo e uma boa semana para si.
Igualmente.